Sons da Terra.
Está começando mais um Sons da Terra. Boa tarde, você que está acompanhando a gente ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar que o Brasil é o país mais rico no mundo em piscitacídio. E para falar sobre esse assunto, cada um aqui veio a caráter, né? Eu vim com a cor do meu piscitacídio preferido, que é o periquito rico. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. O Luciano veio de verde, em homenagem ao qual papagaio, periquito?
É cor em geral que diferencia os piscitacídeos do Novo Mundo dos do Velho Mundo. É que os Novo Mundo tem verde, os Velho Mundo não.
Ah, boa, já começou. Já começamos com informação. E a Nanda veio para homenagear a ararinha azul.
Isso.
Que é uma espécie maravilhosa, né, Ananda?
Maravilhosa. E a gente já fez um podcast, né? Vocês fizeram um podcast sobre essa ave, que é o piscitacídeo, acho que dos mais raros que a gente tem, é
do esse, planeta.
Do planeta, né? E espero, né, que num futuro melhor para ele em breve, né? Vamos na expectativa aí. Então, estamos aqui todos de papagaios, piscitacídeos, maritacos, é porque a gente não fala muito, né, Paulo?
É, estão falando que é o tema certo para nós, porque a gente fala que nem papagaio, né? O Luciano vai explicar, a gente já falou um pouco sobre isso, por que papagaio, né, Luciano? Depois tira da cartola uma explicação sobre isso. Mas deixa eu falar, se você quiser participar com a gente, mande sua pergunta aí, a nossa equipe aqui, recheada de profissionais competentes, tem o Léo, o Marcinho, o Velardinho, o nosso amigo Cauã, Juliano Tamura também está por aqui. Então você mande sua pergunta. A Ananda deu uma sugestão, né, Ananda? Qual o seu piscitacídeo preferido, né? O pessoal responder aí, né?
É, já que o Brasil, né, é o país dos piscitacídeos, até o nome, o tema aí dessa live que a gente está fazendo, é difícil, e eu já vou lançar essa pergunta para quem quiser falar o favorito, porque se você perguntar isso para a gente não vai conseguir uma resposta.
Fica sempre do muro, né?
E acho que cada um deve ter uma história, uma relação, uma afinidade com algum, né? E os piscitacídeos, a gente vai falar disso, são aves que, se a gente for usar algum termo, são simpáticas, são sociais, então tem um carisma, né? É difícil ninguém ter um olhar assim, de carinho por piscitacídeo, né? São aves que chamam a atenção. Então, se alguém quiser compartilhar aí qual é o piscitacídeo favorito, ou qual já fotografou na natureza, ou sonha fotografar, é só deixar aí no comentário.
Bom, e para quem está chegando agora e não é do meio da observação de aves, Luciano, explica para a gente o que é um piscitacídeo.
Piscitacídeo é a família que fazem parte os papagaios, periquitos, araras, tiribas e outras
jandaias, maitacas.
Estão presentes essa família, que faz parte da ordem Piscitaciformes, nessa mesma ordem estão as cacatuas, alguns papagaios africanos, de outras partes do mundo, da Ásia também, mas nessa família Piscitacidae, dentro da ordem Piscitaciformes, estão aves apenas que ocorrem nas Américas e na África. Então tem dois gêneros que ocorrem na África também, mas a maior parte é nas Américas. E o país do mundo, como vocês já bem falaram, que tem maior número de espécies de piscitacídeos é o Brasil, que tem basicamente quase que a metade dos piscitacídeos do mundo. Essa família aí tem em torno de 180, 177 espécies no mundo e o Brasil tem em torno de 90. Então,
quase uns 90.
Quase uns 90, 88.
Por aí. E você falou essa questão da cor, eu achei muito interessante. Eu não sabia disso, que é a questão do verde só na América do Sul. Tem uma explicação para isso?
Não, que se diferencia de cacatuídeas. Tem algumas as outras famílias que fazem parte da ordem, tem na Ásia alguns outros piscitacídeos verdes. Mas cacatua, não tem nenhuma cacatua verde. Ah, qual que é a diferença principal? Aquele passarinho que todo mundo tem em casa, meu Deus,
calopsita.
Tá liberado porque era ave exótica.
Ela então não é do Brasil, então
ela não é do Brasil, então eu posso. Ela é uma mini cacatua, né? Então esses bichos não tem nenhum verde. Você não tem nenhum cacatua verde, é uma diferença aí entre esses grupos.
E tem uma informação bacana, é que os papagaios são definidos como as aves de bico redondo, é isso?
É, de certa forma, assim, é interessante o bico. Você tem outras aves de bico redondo, né? Os falcões, águias, são para fins diferentes. Mas os papagaios têm um bico que funciona como praticamente como um quinto membro. Eles usam aí para escalar, se apoiar. É quase como várias espécies de primatas, assim, essa cauda prensil. O papagaio, as araras usam a cauda para explorar o ambiente.
Eu já vi arara fazendo isso na natureza.
Escala, pendura, eu vi faz carinho.
Lá no Mato Grosso, a gente viu a arara azul fazendo, inclusive na hora de cortar lá o... me fugiu, não é o licuri lá que eles chamam, é outro... Me fugiu, é o licuri, mas sim.
Não, o licuri é a arara azul de Lear, da Bahia, né?
Mas é o outro coquinho, sim, lá me fugiu o nome.
Pantanal.
E eles usavam até um pedacinho de folha, tipo como um lenço ali para cobrir, e usava o bico mesmo para abrir. E o curioso era que a arara, né, azul, ela, a mais velha, só de olhar ali os pesquisadores, o Bruno, que é do Instituto lá, um forte abraço para ele, ele só de olhar o que estava no chão, ele conseguia saber se era um jovem ou se adulto, era um adulto. É. Porque o adulto ele cortava certinho a castanha e conseguia comer, né, usando o bico como um abridor mesmo de castanhas, né? Um abridor.
Isso acontece também com a arara azul de Lear, que é um parente bem próximo da arara azul também do Pantanal, que não é só do Pantanal, mas também eles têm. E tem pistacídeo que usa mais um lado do bico, tem pistacídeo destro que usa mais uma pata. São aves bem, bem complexas, bem inteligentes. Estão entre as aves mais inteligentes que a gente tem, perde aí meio que só para os corvos, que tem, são ainda mais espertos.
E o menor dos pistacídeos, Ananda?
O Twin, né? É, eu acho que nessa diversidade, assim, além da gente ter esse grande número aí de quase 90 espécies diferentes de pistacídeo, eu acho que o que mais chama atenção são as cores, né? Que são muito coloridos alguns. Todos têm esse... os que são verdes, tem alguns que têm detalhes coloridos, né? As tiribas, enfim. E essa diversidade, né? Como que vai de um tão pequenininho como o Twin, que ele não passa aí dos 12 centímetros, pesa 25 gramas, para uma arara azul, que é também conhecido como arara azul grande, que chega a pesar aí 1,5 kg, até mais. Então, assim, com uma envergadura de asa enorme também. Então, é um contraste muito grande, a diversidade muito grande. O Twin tem uma coisa interessante, que, assim, muitos pistacídeos, eles não... Você não consegue diferenciar muito bem o macho e a fêmea na primeira vista, né? Tem alguns detalhes que... Algumas espécies você consegue. E o Twin é uma dessas que você consegue, porque o macho ele tem um detalhe azul nas asas que a fêmea não tem. E é um detalhe muito bonito, porque ele é tão pequenininho, ele parece um mini papagaio mesmo,
uma,
né?
Miniatura,
e faz um barulho, assim, acho que isso a gente também tem que falar, ainda mais por estarmos nos Sons da Terra, como que os pistacídeos fazem barulho, né? E para algumas pessoas isso é problema, pode atrapalhar e tudo mais. Mas até essa questão, assim, o que faz essas aves serem tão barulhentas? E tem algum motivo para elas terem esse barulho tão... Que ecoa no ambiente, né? No Pantanal, às vezes, chega a ser uma coisa ensurdecedora, assim. É uma coisa que predomina.
São aves extremamente sociais. E bichos extremamente sociais são extremamente comunicativos. E no caso das aves, a principal forma de comunicação é a vocalização. Então, são aves mesmo muito vocais. Inclusive, isso está relacionado com esse fato. Ah, por que os papagaios... Os tacídeos conseguem imitar a voz humana?
Boa pergunta.
É uma pergunta que o Paulo faria.
Porque,
na verdade, eles tentam, como eles são animais super sociais, quando eles são tirados do ambiente e trazidos para socializar com os seres humanos, eles vão buscar socializar de alguma forma. Então, eles estão atentos ao que a gente fala, eles acabam incorporando aquilo. Não quer dizer que eles sabem exatamente o que eles estão falando.
Até porque uns falam palavrões.
Falam. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra que coisas que a gente ri, coisas que a gente fala de forma mais enfática, eles conseguem absorver mais. Então, por isso, talvez, palavrão, essas coisas. E é muito interessante que eles tentam socializar. Então, o que
isso
acontece...
Isso eles aprendem quando estão estressados. Eu ouvi falar que também isso tem uma questão de estresse também, quando está falando ou não.
Não. Tá relacionado com eles buscarem se socializar e eles não conseguem aprender, talvez, o significado, a não ser que você ensine. Então, tem pesquisas que foram feitas aí pela Helena Pepperberg durante anos e anos com o papagaio cinzento, que é uma espécie da África. Eles conseguiram ensinar várias coisas, papagaio, várias formas. O papagaio, inclusive, montou palavras novas. Eu sei que tem uma história que, ao ser apresentado para uma maçã, o papagaio ele juntou banana com cereja. E ele criou uma palavra ban-cherry. Uma mistura de banana com cherry, que é cereja em inglês, para maçã. Ou seja, ele juntou duas características. São aves muito inteligentes, mas a maioria dos papagaios que as pessoas têm em casa, o que ele aprende é o contexto. Então, a pessoa chega em casa... lembrando que é completamente legal, egoísta e mesquinho você manter um animal preso, mas acontece. A pessoa chega em casa e o papagaio Olá, tudo bem? Porque ele aprendeu o contexto, que é isso que se fala quando alguém entra no ambiente. Só que no fundo ele está perguntando se você está bem. Ele
É
é um
o como foi
estereótipo.
condicionado assim a
Isso.
isso, né? Aqui a gente está com o livro aqui do Amutsik, né, Ornitologia Brasileira aqui na mesa, para variar, ele sempre faz parte dos nossos
Nossa
podcasts.
Bíblia, vamos rezar.
E aqui citam exatamente isso que você, um caso, né, que você está falando, que a inteligência, ela pode ser tratada como ele consegue conectar uma coisa à outra. E no livro conta o caso de uma espécie que, ao tocar um telefone sem alguém atender, ele falou alô, porque
Falou,
ele
é,
já viu que
já tinha
gente fazendo
associado
isso.
isso.
Então, vai nesse aspecto da inteligência, né? E esse, você falou desse australiano, cita, papagaio australiano?
É africano.
Africano.
African Great
Tem
Parrot.
um que viralizou na internet lá, era até batizado de Einstein, porque ele conseguia, ele tinha uma tutora, né? Era de zoológico e tudo mais, e ele reproduzia diversos sons, o que ela falava, ele era como se fosse uma conversa, assim, mas ele foi conduzido a isso também, né? Então, mas mostra a inteligência, né, do
Sim,
que essas
isso
aves são
sempre
capazes.
fascinou muito o ser humano. Tem um episódio bem interessante quando os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro. O Maurício de Nassau, que foi o
Sim.
designado para ser o governador das possessões holandesas do Nordeste, ele montou basicamente o primeiro jardim zoológico que se tem notícia, não só no Brasil, mas nas Américas. Ele tinha no Recife antigo um jardim zoológico fabuloso, ele, enfim, trouxe os primeiros naturalistas que estudaram a natureza brasileira mais profundamente. E ele relata um papagaio verdadeiro, tem lá, tem um livro que fizeram um guia de campo das aves que ele tinha, os animais que ele tinha nesse jardim zoológico. E aí ele tem anotações de próprio punho dele sobre os animais. E tem um papagaio que eles mandaram buscar não sei da onde, que era um papagaio que conseguia conversar durante muito tempo. E ele fala que trouxeram o papagaio para ele. No entanto, o papagaio morreu logo, mas ele conseguiu travar conversas com o papagaio, o que fez ele ter certeza que era o demônio que estava dentro do papagaio respondendo, e o animal nunca poderia
Você
fazer
imagina o
aquilo.
papagaio falando naquela época, a ciência, o cara.
Ia falar tupi,
Imagina.
holandês,
Mas aqui
falar
também
flamengo.
conta
no livro do SIC casos da relação de indígenas, né? De
Sim.
terem alguns que eles chamam de xirimbabo, né? Que seria esses mascotes assim. E os psitacídeos faziam muita parte disso, né? Até hoje algumas etnias a gente consegue encontrar. E aqui fala, cita também situações de psitacídeos que sabiam um dialeto de que não existia mais, né? Então, olha
Que consegue gravar.
que ele
Gravar.
gravou e o idioma se perdeu, né,
A gente
assim.
foi para a aldeia dos Carajás, no Araguaia, na Ilha do Bananal. E Araguaia significa, eu acho que, terra das araras, terra dos papagaios,
Sim.
algo semelhante assim. Depois, a gente, no programa, a gente vai contar a resposta certa. Mas lá os Carajás têm uma relação muito forte com as araras. Lá ficam, inclusive, a arte plumária, eles usam para fazer. Agora, quem fala no terra da gente, quem fala que nem papagaio?
Você.
Tá
Você é
vendo?
o
Leva o
nosso
título.
papagaio verdadeiro.
O
Mas
papagaio
assim,
verdadeiro, Corica.
acho que vale a gente destacar, né, que o título da live nós já falamos que é o Brasil, o país dos psitacídeos, mas no Instagram a gente compartilhou, né, chamando o pessoal para assistir, e o Luciano deixou aí uma pergunta, né, do que seria o nosso tema, e ele fala que o Brasil já foi chamado assim, né, e se você puder contar um pouquinho dessa
Um
história, né?
dos nomes do Brasil foi terra. Os papagaios, os psitacídeos, tiveram muito presente desde a descoberta do Brasil. Isso é fascinante. Uma das primeiras aves que a gente tem certeza absoluta que foi registrada no Brasil são as araras. Muito provavelmente a arara vermelha, Araclorópteros, porque quando Cabral desembarcou lá na carta do Pero Vaz de Caminha, eles falam que trocaram com os indígenas locais. Não vou lembrar exatamente como é que é, mas trocaram por continhas de fazer cordão e outras coisas de pouco valor, papagaios vermelhos muito grandes e formosos, e
Seria
dois
arara.
verdes pequeninos. Os dois verdes pequeninos, difícil dizer o
É,
que
pela
é,
diversidade que
ainda
tem.
mais no sul da Bahia. Mas os papagaios vermelhos muito grandes e formosos não tem
Tá
outro
aí, ó.
bicho a não ser do que a arara
Arara.
vermelha, que é um bicho que está praticamente extinto na Mata Atlântica. Ela ia até o norte do estado do Rio de Janeiro. Os naturalistas chegaram a ver a arara vermelha no norte do estado do Rio de Janeiro. ocorria mais ao sul, também no Paraná, ainda tem população até hoje no Paraná, ali região de Foz do Iguaçu, mas uma população mais associada ao Cerrado, à Mata Atlântica Interiorana. Você tinha essa população de araras vermelhas no litoral brasileiro, que hoje está basicamente extinto, a gente não tem registro recente.
E hoje a gente tem na Amazônia.
Na Amazônia as duas espécies. No Cerrado também, você tem regiões de Cerrado, na Caatinga, na Serra das Confusões, você ainda tem uma população de arara vermelha lá, mas a da litoral da Mata Atlântica está localmente extinta. É um bicho, inclusive, a gente tenta provocar para ter projetos de reintrodução de rewild que tragam. Imagina, você está ali em Porto Seguro, tomando a caipirinha, passar um casal de arara vermelha voando em cima de você.
A gente teve uma experiência agora recente na Amazônia, em Barcelos ali, de um lado voando canindé, do outro voando arara vermelha. Fica é um barulhão danado, né?
E aí, logo depois da tá na carta do Pera Vaz de Caminha e tá. Carta de Pera Vaz de Caminha, vamos dizer assim, a certidão de nascimento, entre aspas, do Brasil, né? Lembrando que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, mas o que os portugueses deram o nome, tem a Carta de Pera Vaz de Caminha. E o primeiro mapa feito, em que aparece o território brasileiro, que está aí no Planisfério de Cantino, que tem uma história fantástica, esse mapa, mas está lá sobre o território brasileiro, um grupo de pau-brasil e araras. Interessantemente, parecem ser araras cângaro, parece ser arara vermelha. E esse mapa é de 1502. E aí, um pouquinho depois, essa história do Brasil, país dos papagaios, tem muito papagaio cola, lembrando que a gente fala muito do pau-brasil, mas na época o tráfico não era só de pau-brasil. Os produtos que vinham do Brasil eram muitos produtos ligados à curiosidade. E papagaios, araras e macacos tinham valores absurdos na Europa.
Infelizmente ainda tem, né? Se a gente for isso, ver, ainda é uma tem. Coisa
é
que...
É um problema grave, o tráfico já aconteceu.
Com a ararinha azul aconteceu, com a arara azul de Lear, ararinha azul... Os traficantes sabiam onde estavam as últimas araras antes da gente, inclusive. Chega a ser até polêmico. Não vamos entrar nessa polêmica das araras e os traficantes, porque tem muita história por trás aí. Mas, por conta disso, em 1522, se não me engano, tem um mapa do Walter Semilia, que inclusive o mapa de um cara que dá o nome de América, América que batiza, enganado, porque o Américo Vespúcio fez uma propaganda muito grande e Américo Vespúcio, só que não foi o Américo Vespúcio que descobriu a América. Mas ele dá o nome lá de Terra Papagaia, tem um mapa que está escrito Terra Papagaia, Terra dos Papagaios, e é exatamente isso, né? Mesmo sem ele saber quantas espécies tinha, era muito presente. Isso,
e como a gente já falou, né, que é uma ave que está muito presente no dia a dia, no nosso dia a dia, no imaginário popular. Aí,
muito, Zé Carioca.
Aquela questão que a gente falou do fala que nem papagaio, o Zé Carioca. É. Né? Eu vou revelar agora o meu preferido, que é o Periquito Rico, né? Porque ela é mascote do Palmeiras. Né?
Coitado, né? Não precisava, né? Tão bonito, deixa ele lá.
Não, é um ótimo mascote. Né?
Não, o porco, mascote do Palmeiras, um bicho exótico.
O porco veio no segundo momento. No segundo momento. Primeiro o mascote do Palmeiras é esse daí, ó. Inclusive, também é o mascote do Goiás. Do Goiás também é um periquito.
É interessante que o
Aliás, os
rico...
times, né, podiam colocar mascotes brasileiros, né, aves nativas,
lógico,
né, do Brasil,
sim,
né?
Tem
coisa
times,
de dragão, né? Leão, né? Leão é. Pessoal, o torcedor não leva a mal, é só uma brincadeira.
Tem leão do Fortaleza, né?
Tem vários leões, né?
Inclusive,
o esporte,
um dos maiores ornitólogos do Brasil é o Ciro Urbano, que torce pro Fortaleza. É. Leão é esporte? Eu entendo
Fortaleza,
tanto de futebol quanto eu entendo de... Não vou nem falar de futebol. Futebol que ele fala com a bola, né?
Mas o periquito rico. E o Zé Carioca, né? A gente tava falando também, né? Que agora espécie que é o Zé Carioca?
Que eu lembrei de outra figura aí, que é o Louro José.
Pois é. Tá e lá. É corintiano o Louro José, você acredita nisso? É o mascote do Palmeiras.
Agora eu vou te fazer uma pergunta errado, tipo, né, Paulo, por que periquito rico?
Pois é, boa pergunta. Eu acho que é porque é bonito, é símbolo
eu
do Palmeiras.
Eu já procurei, não sei.
Não tem a origem.
Pode ser porque é da cor do dinheiro, verde, não sei.
O Zé Carioca é periquito rico?
Do Zé Carioca, acho que o papagaio é verdadeiro, né?
O pessoal mais novo, né? Os jovens que estão assistindo aí, Zé Carioca é um personagem da Disney que representa o Brasil, né?
Que tem toda uma história por trás, que foi quando o Walt Disney veio para o Brasil e o governo americano queria se aproximar do governo brasileiro. O governo americano criou basicamente uma comissão que visitava os países. Imagina, você visitado pelo Walt Disney naquela época. E aí veio, e aí criou-se também, foi no
que aí, da Guerra Fria. E é um personagem ali, que ele fala que é um personagem malandro, que era aquela visão que o gringo tinha, né, psicólogo norte-americano, tinha do Brasil, sim, aquela coisa. Mas é um personagem que é um periquito, né?
É um periquito.
Bom, toma aí depois aí. Vieram outros filmes, né? O Rio, né? Que é a
Ararinha Azul.
Esse negócio de país dos papagaios ficou mesmo, né? Tem
bastante.
Pensando, a gente tem a nota de dinheiro no Brasil com papagaio. Tinha arara R$10, não é? Não. Arara vermelha R$10.
R$10, é. Quase valorizada, assim, né?
Mas eu acho interessante que, apesar de ser, né, igual a gente está falando, historicamente tem essa questão terra papagali, tem esse reconhecimento, tudo isso, ainda. Fora do meio da observação de aves, da ornitologia, as pessoas não têm dimensão disso. Então, assim, é comum a gente ver no dia a dia que qualquer psitacídeo que passa, ou qualquer, é tudo maritaca, e não é bem por aí. Então, se a gente tiver, começar a pesquisar, ou começar a ver essa diversidade, eu acho que a gente pode valorizar mais, né? Então, recentemente até aconteceu comigo de me mandaram uma foto, falaram assim, você pode ajudar a identificar? É maritaca, né? E aí, quando eu vi, eu falei, não, é periquito de encontro amarelo. É muito comum, assim, nas cidades. Mas, às vezes, as pessoas, só de ver o verdinho ou de ver o som, sei lá, assim, já põe tudo na mesma sacola.
E é uma polêmica isso, porque quando a gente faz a matéria para o programa, né, fala maritaca, aí tem um nome popular que...
Também tem a maitaca.
É, tem a maritaca,
e aí o pessoal, não, isso não é maritaca, isso é maitaca.
É porque daí entra na questão de região, né?
Tem isso, gente que nome chama, popular não tem
a maritaca
popular,
mesmo, estou falando maritaca, porque é o que todo mundo conhece. Mas a gente fala periquitão, maracanã, já foi, hoje já é periquitão, né?
Olha, ele aí, já viu uma maritaca azul.
É verdade.
E Rio, né? Claro, lembra da reportagem?
Foi, pessoal, acontece muito,
mutação,
né?
Acontece.
Essas questões genéticas, da mutação genética. Mas uma coisa até, acho que para puxar assim, para a proximidade das pessoas, a maritaca acho que é um grande caso, que é da questão do barulho e a questão de que é uma ave praticamente urbana hoje, né?
Praticamente não, completamente urbana.
Completamente urbana, está em todo lugar. E tem hoje casos, acho legal a gente falar disso, e até uma época que está acontecendo bastante... De situações, né, de que as maritacas fazem...
Os fios, né?
Não, elas roem, comem os fios, roem não, né? Elas comem os fios e destroem os fios e reproduzem
nos forros
cavidades, das, né, casas, né?
Mas além disso, em vários momentos também já foi um problema histórico isso, não nos forros, porque elas atacavam e atacam até hoje plantações, atacam entre aspas,
de,
né?
De girassol
de milho. E é interessante que na época do século XIX, até antes, século, você tem relatos históricos de se baixar lei onde cada pessoa anualmente tinha que apresentar um número X de papagaios mortos.
Nossa.
Sobre pena de ter a propriedade confiscada, porque era uma praga real, assim, as pessoas não conseguiam plantar
isso
nada.
No Brasil?
No Brasil, sim.
Nossa, mas que período foi isso?
É, no século XVII, século XVIII, século XIX. Você tem vários relatos, tem alguns relatos muito impressionantes. Hoje o papagaio do peito roxo é uma espécie
endêmica,
ameaçada. Tem um projeto fabuloso lá da Vanessa, que chama os roxos de roxinhos, né? Que está ajudando a gente a conhecer mais e tirar esse bicho, reintroduzir esse bicho. Que é um bicho super raro hoje. Você lê, tem um artigo sobre Nova Friburgo, que é a região serrana do Rio. Papagaio de peito roxo hoje no Rio, um bicho raro, no estado do Rio, um bicho raríssimo. Raríssimo, eu vi algumas vezes. E você tem nesse artigo, que é finalzinho do século XIX, 1860, eu acho por aí que o Lund teve por ali, ele fala que a ave mais abundante que existia, que não se tinha, escurecia o céu, era papagaio de peito roxo.
Mas aí se deve o que? A expansão urbana?
Expansão urbana, caça,
tráfico,
perseguição, tráfico, que são bichos, querendo ou não, não tem muitos filhotes assim, né?
O projeto lá, nós visitamos a Bahia e o pessoal da Arara de Lear, eles têm um projeto
fabuloso,
que é o Jardins da Arara de Lear. Um abraço, sim, lá para o Aliomar, para a Dalila, o pessoal lá, me fugiu o pessoal lá de Euclides da Cunha, estou ficando velho. Mas um abraço para vocês aí. E eles cultivam o licuri lá, né? Tentam manter essas reservas, licuri, justamente também porque elas atacam as lavouras.
Sim.
E aí eles têm que trabalhar com os pequenos produtores lá, porque você imagina, né? Um pequeno produtor que planta.
Lógico.
Então eles
até
têm que
pagavam uma época, né?
Eu não sei como está nesse momento.
Pagavam milho, se atacavam.
Mas eles tentam trabalhar isso. Até a gente gravou com uma senhora que foi muito engraçado, que ela fala assim que... elas são uma praguinha, são danadinhas, assim, mas...
As pessoas não têm.
Mas aí ela falou, mas eu gosto delas, porque aprendi que é legal ter elas por aqui e tal.
E a arara azul foi considerada já uma das aves mais raras do mundo, porque a gente não sabia qual era a pátria, onde que vivia a arara azul de Lear.
Não, e a maior é a arara azul do Pantanal.
É, que não é só do Pantanal, também é na Amazônia, Amazônia. Será, mas enfim. Mas a arara azul de Lear, que é endêmica, exclusiva do daquela sertão região. Da Bahia... Uma outra área, nem onde a ararinha azul tá, que a ararinha azul também. Então a gente tem ararinha azul, que é um outro gênero até, que é exclusiva da Bahia. A gente tem arara azul de Lear, a gente tem a arara azul. É, e a arara azul pequena, que é um bicho que está virtualmente extinto. Mas o Helmut Sick está aqui. O Helmut Sick considera que um dos maiores conquistas da pessoais, carreira dele, né? Pessoais, foi descobrir... É, onde estava a...
É, que foi uma história azul. Muito legal, né?
É incrível essa história.
E tudo isso para falar que a arara azul não é azul, né? É preta, né? É, que é uma ilusão de ótica ali para... Por causa das penas, da disposição.
Mas ainda
das...
bem que pra gente ela é azul, né?
É verdade, verdade.
Mas você sabe
só,
que aqui...
Só uma para finalizar essa questão. Ô, Luciano, e tem uma dica para...
Não, então, não sei até se tem pergunta, né? Mas era isso que eu ia falar. Aproveitar esse espaço, porque a gente recebe muitas... Perguntas de, tem maritaca...
Desculpa, não, no forro, né?
Tem maritaca no forro, o que eu faço? Enfim, e existem algumas posturas que a gente pode tomar para evitar problema tanto para a gente, mas a gente não pode pensar só na gente, né? Porque é problema para o bicho também,
sim,
né? Então, assim, a gente tem que entender um pouco isso mais, aí o Lu pode explicar. Aí eu vou pedir para você explicar, mas depois até contextualizar, porque você falou do papagaio, do roxinho, né? E muitos psitacídeos que a gente tem, eles estão na categoria, tem um grau de ameaça, justamente por esse endemismo e tudo mais. E vale enaltecer também que hoje, graças a Deus, né, tem, graças às pessoas, na verdade, esses projetos que estão conseguindo mudar essa situação. É. Né? Então, a gente tem muitos casos de sucesso aí e a gente tem que focar nisso, assim, já que muito se perdeu, né, o que a gente... tá conseguindo fazer e recuperar. Mas então, voltando para a história do periquitão, né, assim, quais medidas que a gente pode tomar e o quanto isso é prejudicial para eles, não só para nós?
Com
né?
certeza.
É, só olha do nosso ponto de vista. Né?
As aves identificam os psitacídeos, praticamente todos identificam em cavidades, em buracos. Seja buraco no barranco, seja buraco no cupinzeiro, principalmente ocos de árvore, principalmente os maiores. É, e basicamente, o que o ser humano faz? O ser humano vai lá, faz vários ocos de árvore do lado do outro, quentinho, coberto, com um telhadinho, com baita espação dentro, e os bichos vão ocupar. É o mesmo problema com os morcegos. Ah, tem morcego no meu forro, tem gambá no meu forro, tem maritaca no meu forro. Que eu posso fazer? O que você pode fazer é tampar o seu forro inteiro, porque enquanto o seu forro
de
tiver um buraquinho aberto...
De preferência, checar se não tem nada dentro.
É, isso que eu ia falar agora. E aí, no caso de morcego, tampa o forro no finalzinho do dia, depois que os bichos saíram, ou até à noite. Ou então deixa só um buraco, você pode começar a tampar, deixa alguns poucos buracos para você tampar à noite, porque pode ser até um problema para você, porque imagina se morrer 40 morcegos no seu forro, o cheirinho gostoso que vai ficar na sua casa. E para os maritacos é a mesma coisa, você está um ninho ali, você deu bobeira, deixou ela fazer um ninho, espera o filhote concluir, lembrando que é crime mexer com os ninhos das aves, mexer com os ovos, espera o filhote concluir, nascer e voar, e depois vai lá e tampa. Se não tampar, não resolve. As pessoas, tem aquele repelente sonoro, gente, aquilo é pegar trouxa, aquilo não funciona.
Não funciona.
Não funciona.
Então, se proteger, a melhor forma é você fechar e não deixar.
Se não tampar, não tem como.
Não, e outro dia também, eu acho que eu te mandei essa pergunta, né? Porque chega no, nos nossos canais, tem assim, bastante, WhatsApp, sim. E-mail, e aí a gente repassa para o Disque Luciano, né? E aí veio a pergunta também, assim, por que que maritaca gosta de comer fio, né? Eu falei, nossa, não sei responder isso, vamos perguntar para o Luciano. Eu falei, existe uma explicação?
É,
e por que que ele, quando come, não, se ele não morre, não toma choque? Mas, na verdade, assim, acho que cada caso é um caso, você até pode explicar igual você me explicou. E tem casos, assim, tem relatos de deles morrerem, sim, tanto eletrocutados quanto, assim, amarrados, né?
Sim, vários, pelos, né? Pelos... É um bicho curioso.
A arara de Lear, na Bahia, ela fechava curto nos fios, morriam.
Quem encosta os dois.
E eles tiveram que mudar, eles conseguiram o projeto lá também, batendo com o Ministério Público, o projeto Jardim das Araras de Lear, Ministério Público lá. E eles conseguiram que a fiação fosse de uma forma, nos lugares onde, principalmente onde aconteciam mais acidentes, distanciar os cabos de energia justamente para não fechar curto e para as araras não morrerem eletrocutadas.
Nesse caso é porque os bichos pousavam, né?
Vamos para a pergunta. É, nesse caso, por que pousar?
Mas nesse caso da Ananda, a explicação é porque os. Eles são bichos super curiosos, eles vão explorar o ambiente. Então eles estão ali, tem um fio do lado.
Ele vai mexer, né?
E é colorido, são coloridos os fios, né? Porque alguns. Ah, o Ítalo Azevedo, por que alguns psitacídeos conseguem falar e outras espécies de psitacídeos não? Seria pelo tamanho da seringe?
Acho que não. Não acho que não tem muito a ver com o tamanho da seringe, não. Tem a ver com.
Eu ouvi falar que era porque ela tá mudando do bico, de...
Não, é bem complexo, é por causa do cérebro. Você tem diferentes... A parte do cérebro que lida com capacidade de imitação, na maioria das aves tem uma camada só, nos papagaios tem duas camadas no cérebro, então é um negócio muito complexo que com certeza...
Eles têm um cérebro desenvolvido para essa questão das aves. Isso. Até aqui, no SIC, depois a gente pode ver, se eu achar essa parte, ele faz uma comparação do... quanto que é o peso do cérebro em alguns papagaios, isso. Em outras aves, que assim, é uma diferença bem gritante.
É que você faz a proporção entre o tamanho
do papagaio
bicho,
maior.
Proporcionalmente é bem maior.
Isso é mais inteligente, por isso você fala.
Papagaios e os corvos também. Então,
mas é uma boa pergunta do Ítalo, eu faria essa pergunta para o senhor.
Mas eu conheço o Ítalo, eu fui para a Bahia, se eu não me engano.
Olá, valeu Ítalo, tem mais perguntas?
Um abraço para o Ítalo aí.
O Zé Nélio, nosso querido Zé Nélio, participou aqui do Sons da Terra, do Caboclinho.
Sim, ele está sempre participando.
Todos os psitacídeos são monogâmicos, eu ia falar sobre isso. Não exatamente todos, mas a grande maioria dos psitacídos é monogâmico. A ararajuba, por exemplo, que é um bicho que...
Mas socialmente monogâmico?
Não, monogâmico real, de passar a vida com o mesmo parceiro. Tem um processo de luto, você perde o parceiro. São uma das poucas aves que realmente são...
Mas todos psitacídeos?
A grande maioria. Que eu saiba todos, talvez ararajuba, por ter uma questão ali do grupo e tudo mais, não sei o quão... Poderia ser uma exceção, não tenho certeza, mas até onde se sabe...
Ô, Luciano, você falou dessa questão deles serem sociais, casal. A gente está nessa expedição que a gente fez para o Mato Grosso. Justamente no fim da tarde a gente flagrou, né, um monte de papagaios. Eu não lembro as espécies, a Nanda que me ajudou.
Nossa, mas eu não vou lembrar.
Eles se juntavam no fim da tarde. Xarel.
Onde foi?
Mato Grosso, foi lá na Dararazu.
Curica.
O Bruno vai me matar, ele me falou tudo, mas esqueci. Bruno é o pesquisador. E é muito curioso que o Marcinho estava comigo.
Vem de casalzinho, né?
Casalzinho, faz aquele barulhão, né, Marcinho? Depois, no fim da tarde, a hora que escurecia, parece que desligava o disjuntor lá, parava o barulho, o silêncio, ficava...
Eles ficam.
É uma coisa impressionante. E por que os casalzinhos? Assim, cada galinho...
Os
casais, eles vivem juntos. E aí, continua.
Mas por que se reunir?
Pergunta. São aves super sociais, né? Então, eles se reúnem não só para dormir, reúnem em barreiros, se reúnem... em lugares de frutas, são bichos que não defendem um território. Eles têm um...
Mas toda tarde eles iam naquele lugar lá.
Sim, eles voltam para lá, mas para dormir. Porque
em tem
grupo,
uma questão
você...
de proteção também?
Exatamente, em grupo você está protegido.
Está mais fortalecido também, né?
Gavião, gavião, além de a chance ser menor de você ser a comida, porque você está em número maior ali, tem os bichos para dar alarme e tudo mais. Mas o fato é que durante muito tempo você achou que a maioria das aves eram monogâmicas, e hoje são pouquíssimos os grupos de aves que a gente tem certeza. Várias delas continuam sendo monogâmicas, que a gente chama monogamia social. É monogâmico durante uma temporada reprodutiva.
Mas não para a vida toda.
Mas não para a vida toda. Mas urubus,
o ser humano um pouco se inspira nisso, né?
Mais ou menos, né? Depende. Tem gente que é papagaio, tem gente que é tico-tico, tagará. Mas os papagaios, os urubus e os albatrozes e algumas poucas outras espécies, ou poucos outros grupos.
Albatroz também?
Albatroz, sim. Albatroz é incrível, porque... Os bichos voam para diferentes lugares do mundo e depois se encontram.
Que louco, hein?
Tem
mais pergunta aí, Léo? O Zé Nélio emendou outra aqui. Ó. No Brasil, o tuim é o menor. Existe algum menor ainda?
Não, do gênero do Brasil, os forpos, tem algumas espécies de forpos. Né? São os menores, não só do Brasil, mas do mundo. Né? E aí tem uma coisa interessante aí, ó. Mostrando, eles sempre utilizam. Onde tem caseta de João de Barro, tem forpos xantopterígeos.
Inteligente, né? Não precisa. Vamos aproveitar o que já tem.
Reaproveitar a casa. Né?
Mas a casa feita por um construtor desse, né?
Priscila Silva Oliveira, Aparecida Silva Oliveira. Aqui tem muito mascarado. Pô, esse bicho é lindo, mascarado.
No Pantanal que você tá, Priscila, diz pra gente onde você tá.
Eu vi lá no Pantanal.
É o Príncipe Negro.
É lindo, né? Eu vi no Pantanal. No coxa, curral, né? Que, tipo, curral, é. Eles ali no saldo. Fica, né? É. Fica, e é uma máscara, né? Bonito, é muito bonito.
Lindo, 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 lindo.
Até o nome é bonito, né? Tem mais aí. Será que ela tá no Pantanal?
Ah, Priscila? Da região ali.
Muito provavelmente.
Tem mais algum?
Tem mais algum? Arara, arara vermelha, arara azul. Nós falamos de...
Um que eu acho legal falar, é, assim, focando sempre no som, a gente está falando, né? É muito... A gente identifica de longe, né? Se é um psitacídeo, porque é muito característico, assim, o som do arara, a própria maritaca. Mas tem uma especial que eu acho legal a gente enaltecer, que é o sabiá sica, uhum. Que foge um pouco desse padrão. Né, que ele tem um canto parecido com o sabiá, por isso ele leva esse nome. É uma espécie endêmica que também está ameaçada, endêmica da Mata Atlântica.
Um gênero endêmico. É uma espécie que é a única do gênero, o gênero só existe na Mata Atlântica.
Especial demais, então. E é muito bonito.
E o canto
assim,
eu nunca ouvi.
Se você não...
Aliás, nós mostramos sons, mas nós temos aqui o nosso... O
intérprete.
Como que chama? Sonoplasta, né? O sonoplasta, ele faz o som ao vivo.
Chama sabiá sica porque...
Não, então, se você não sabe...
É flautado.
É flautado. Foge um pouco desse estridente das araras.
Esse é o sabiá assim?
É. Essa é uma fêmea, porque não é uma barriga.
Porque o macho, ele tem
tá,
um roxo, assim.
O macho tem um roxo isolado. Não,
e o canto, vento. O canto dele, e tem uma explicação para esse canto mais melódico?
Não, não saberia te dizer uma explicação, mas é um grupo de papagaio aparentemente... Psitacídeo bem antigo evolutivamente, então pode ter alguma coisa relacionada com isso.
Tem um que é bastante falador, né? Que é o papagaio verdadeiro. Que é o mais comum.
É o bicho que a maioria das pessoas tem também, que era o bicho mais as pessoas terem em casa.
Então ele acaba, as pessoas acabam associando mais.
Isso. Mas os papagaios de Amazônia geralmente são os que...
E outra coisa que eu acho legal, falando dessas exceções assim, desse grupo, né? Tem o sabiá sica, que tem esse canto que ele é muito característico dele. E eu acho que, igual você falou, a maioria, né, dos psitacídeos nidifica em ocos, em barrancos, mas tem um em especial que usa gravetos e faz um tipo de ninho, que é a caturrita.
Caturrita,
né?
Ocupa.
Então, ela é, se eu não me engano, acho que é a única, né, ali do que grupo que faz isso.
Só aquele que parece um condomínio, né? Aqueles grandões, é isso?
E faz no ninho do tuiuiú, eles fazem, ajudam. E é engraçado que a gente sempre fala das espécies exóticas invasoras no Brasil, né? Mas a caturrita é uma espécie exótica invasora na Europa.
Sério?
Não sabia.
Se adaptou bem lá?
Se adaptou, porque ela é um bicho mais do frio, né? Tá no Rio Grande do Sul.
Foi levada como bicho
como
de...
Como pet, O clássico daquele passarinho de tirar a sorte, lembra?
Uh-huh.
Sim.
É uma caturrita, geralmente, o pessoal usava. É um periquito desse.
E isso, sim, por que região da Europa ali?
Se não me engano, na Alemanha, Inglaterra tem, mas acho que na Alemanha tem mais.
Então,
tem ema também, solta na Alemanha, isso é muito louco.
Sério?
É uma população de ema perdida, né?
Essa coisa de invasores, a gente sofre aqui no Brasil. É a mania do ser humano, né? De querer mexer onde que não se deve, né?
É a caturrita aí.
É a caturrita, é lindo, bicho. Mas aí, ninguém vai responder, você não vai responder qual que é o seu preferido? Né?
Não tem, né? Eu acho que é muito difícil.
O Luciano vai falar, não, esse próximo.
Eu acho que não tem. Tem muitos bonitos, né? O Príncipe Negro é um muito bonito, o Anacã com o Cocar. É muito bonito.
Não, o Aracã é sensacional.
As tiribas são muito bonitas. Tem as tiribas.
Eu não vou saber falar o meu preferido, mas eu posso falar o meu momento preferido com o psitacídeo.
Fui
estagiário do projeto Arara Azul de Lear quando eu entrei na faculdade de biologia. E eu lembro como se fosse hoje. Na época tinha Wikiado, não tinha nada disso. A gente sabia que os bichos existiam porque alguém comentava, enfim, as pesquisas. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui lá para Jeremoabo. Na Bahia, no sertão da Bahia, vamos contar a Arara Azul de Lear. Eu lembro da nossa base de pesquisa, chamava Vaca Morta, na Serra Branca. E aí eu lembro, com até arrepio, eu lembro como se fosse hoje, a gente chegou lá de noite, a gente veio de Salvador, foi de cá, chegou lá de noite. E aí nós chegamos na base de pesquisa de noite. E não, óbvio, eu não ouvi arara de noite, né? No outro dia de manhã, eu lembro que eu acordei, que eu estava super ansioso, eu acordei muito cedo. Era só mandando naqueles paredões de arenito, que de repente aquelas araras acordam, né? Aquele eco, aquilo bate no paredão de arenito. Qualquer brasileiro, é uma cena que qualquer brasileiro tinha que ir lá ver. Inclusive dá para ver, em Canudos dá para ver também, tem um projeto da Biodiversitas lá.
Eu vi lá, nós acompanhamos em Canudos esse amanhecer, às vezes coisa de madrugada. O Marcinho estava comigo lá também, o nosso
arara vem. Pousa no cacto, né? É um lugar que dá orgulho de ser brasileiro, assim. Você vai,
de arrepiar mesmo, assim. Você pega um nascer do sol bonito ali, é uma coisa incrível.
Eu tive outro momento muito incrível também, a migração dos poucos psitacídeos que realmente migram, o papagaio charão, ali
Nossa,
no Planalto das
outro
Araucárias,
muito
Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E é interessantíssimo. Uma vez a gente foi lá para ver, fui com um grande amigo meu, o Vitor Piacentini, e eu lembro como se fosse hoje, a gente procurando os papagaios, e aí de repente vem um bando, sempre tinha um número de milhares de papagaios. A gente assim, na frente das araucárias, aquele bando pousa no meio das araucárias, e a partir do momento que eles pousam, eles desaparecem. A gente ficava lá procurando, cara, não via um. A gente tinha acabado de ver pousar milhares, e aí não via um. De repente a gente foi andando na direção e voou um pedaço, depois voou outro, e a gente ficou.
Sensacional.
Eu não lembro, o Vitor contou, né? Porque acho que foram uns 8 bandos de papagaios e a gente só conseguiu ver um pousado.
No sul, qual que é aquele.
O charão.
Charão mesmo.
Que inclusive tem um projeto, a gente falou dos projetos, é legal a gente falar, tem um projeto charão. Tem o projeto Papagaio do Peito Roxo, tem o projeto da Arara Azul, da Neiva, que é um projeto conhecido no mundo
lá
inteiro.
Lá a gente foi fazer essa reportagem.
Projeto Arara Azul de Lear, também. Lá nos Jardins Arara Azul de Lear. Tem o projeto do periquito Cara Suja.
A gente já gravou
do,
também.
Da Ararajuba, também a gente já mostrou no programa.
Tem os psitacídeos aí, o periquito Cara Suja, um bicho
Nossa,
também.
Nossa, é lindo demais.
Que eu lembro como se fosse hoje também, quando eu fui ver esse bicho lá no Ceará. Bicho, os guardiões desse bicho lá são o Weber, o pessoal da Aquasis.
Eu fui lá fazer esse projeto desse periquito. E você sabe como que eles descobriram lá, né?
Uma população
lá em Quixadá, no sul. Quixadá é uma cidade muito bonita, assim, que
lindo,
ele tem os paredões. E aí eles estavam num museu. Eles visitaram uma propriedade lá, uma pequena propriedade, e um senhorzinho montou um museu. Da família dele na fazenda, na propriedade dele, não na fazenda, era uma propriedade rural bem simples assim. E a gente, inclusive, acampou lá, dormiu na rede, os sapinhos pularam na gente lá durante a noite, foi uma. E a gente, tá, e o cara tava. Ele, e os pesquisadores passaram por essa fazenda e viram a foto dessa espécie lá. E aí os pesquisadores falaram, que espécie? Não, tem aqui no paredão. Não, essa espécie não tem, os pesquisadores falaram, né? E aí, não, tem aqui nos paredões. Aí o pessoal da propriedade rural, eles levaram os pesquisadores até lá e aí descobriram
esse
grupo.
É um projeto, igual eu falei, né? Hoje existem muitos esforços e com retorno positivo, com resposta positiva, né? Esse é um caso de sucesso também e isso também motiva para outras iniciativas, né? E eu acho uma coisa, assim, só para enfatizar, né? Igual o Luke compartilhou aí uns momentos que ele se emocionou, arrepiou. Eu nunca vou esquecer, acho que essa definição, uma vez a gente foi gravar lá no Aymara Lodge, na região do Pantanal, no Pantanal Norte, e o proprietário de lá, o Juliano, ele falou, ele definiu bem, ele falou assim, ah, porque as araras, né, mas estendendo aí para o grupo todo, são aves da felicidade, porque é aquilo, você está no seu dia, passa uma ave dessa... Você ganha o dia, porque você, pelo colorido, pela beleza, o encantamento que você recebe ali na hora, só pela existência daquele ser passando, né? E eu acho que é isso, eu acho que são aves da felicidade, que não tem uma pessoa que vá ver essa espécie na natureza, ou ter essa experiência do buraco das araras, enfim, que não vai se emocionar
não
com
é à
isso.
Toa que talvez o pessoal fale, tá feliz, viu um passarinho verde, vai ver o passarinho verde.
Vai ver o passarinho verde, era
vou
um
vou anotar isso aqui para um off, meu próximo off.
E outra coisa curiosa, que você falou isso do dormitório, né? Quando eles vão se juntar, é aquele barulho muito forte, realmente, mas também quando eles se calam, principalmente a curica, enfim, até periquitos, você não enxerga nem que eles estão ali. Essa capacidade de camuflagem ali também, se vê de que eles conseguem sumir na paisagem, eu acho isso muito fascinante também, que é só o barulho que revela.
E por que a arara vermelha tem essa camuflagem? Seria mais difícil para ela, esse vermelhão, essas aves coloridas no geral, né?
Então, evolutivamente está valendo a pena, estão mais atraindo o parceiro do que sendo predados. Mas elas são presas inclusive de arpia, né? São presas de macaco, às vezes pode pegar arara. Mas são bichos muito grandes, né? Então não são muitos os gaviões que conseguem subjugar um bicho com um bico desse aí, ó. Quem já tomou bicada de arara sabe o que eu tô falando.
E o predador dela na natureza natural, então seria...
Tem registro de arpia.
A gente uma vez deu um flagrante, se eu não me engano, era arara vermelha.
Jiboia?
É. Assim, impressionante a cena.
Mas jiboia pega qualquer coisa, que passa vivo pé.
Imagino que uma arara deve ser um banquete, né? Pra uma jiboia dessa, né? E aí, Léo, mais alguma pergunta por aí dos nossos... O pessoal ficou devendo a resposta do mais bonito. Ah, não, o Ítalo participou.
Ah, o Ítalo, Tiriba Grande.
Para puxar a sardinha aqui.
É, Tiriba Grande é um bicho. Boa, o Ítalo mesmo, eu falei que era o Ítalo da Bahia, ele mesmo.
A gente filmou, né, a Tiriba Grande, ela é endêmica da Mata Atlântica.
Eu tava
o
dia que filmou isso aí, eu tava. Isso aí foi lá na RPPN, Estação Veracel.
É ameaçada. Não, essa espécie, eu falo, parece que ela tem um coração no peito, né? É muito bonita.
Parece que ela passou, tomou um banho de tinta, né? Se espalhou, assim.
Aproveitar para mandar o pé um
abraço. Se alimentaram de quê ali, Luciano?
Acho que ela tava pegando um murici, eu acho.
Olha como que a...
Não, eles usam a pata. Isso é muito típico também dos bichos mais inteligentes. Usar a pata, tal, conseguir manipular. E é a maior das tiribas, né? É um bicho que só está associado à floresta de Baixada. Do norte do Rio até... o Nordeste, ali, as Mata Atlântica.
Inteligência artificial não conseguiria fazer uma ave tão bonita assim, né?
Esse bicho é fabuloso. É um bicho muito raro, ameaçado, exclusivo da Mata Atlântica. A gente fala Brasil terra papagaio, é muito interessante que ali no sul da Bahia você tem Tiriba Grande, você tem Chauá, você tem Curica, Maitaca de Cabeça Roda.
É
uma concentração grande de
pistas. Você tá brincando, o pessoal vai dar risada agora. Lá em Nova Europa, tinha a praça, ela tá cheia no final da tarde lá. Eu não sei
de
se
quê?
Deve ser Preguiças Amarelas?
Eu tô na. Mas faz um barulhão danado. E o que me chamou a atenção é que tem umas palmeiras lá.
Que linda essa imagem.
Tem umas palmeiras.
Essas imagens, só para te cortar, essas imagens da Tiriba Grande a gente fez quando o Terra completou 20 anos. Foi uma das missões lá pela Sul da Bahia, mas pode voltar.
Não, eu sugeri a gente dar uma dica. Que espécie nativa poderia ser plantada, quem tem uma propriedade, uma chácara para uma...
O Santa Cecília gosta muito de palmeiras, eles gostam muito de fruta de palmeira. Então vê uma palmeira nativa que produz frutos, gerivá, jussara... todos eles consomem as próprias tiribas. Aí, ó, os que eu falei, o Léo tá atento. Aí, periquito de asa amarela não gerivá. Eles adoram esses coquinhos, periquitão, o Maracanã também gosta.
Então, inclusive, seria uma dica para quem gosta da espécie.
Inclusive, para mim, é uma das coisas que explicam ter muito citacídeo urbano em cidades.
Porque a palmeira é usada muito para...
Porque as pessoas adoram paisagismo. Palmeira em paisagismo.
E tem outra coisa que é a questão da cavidade, né? Do ninho, né? Que mesmo às vezes a gente acha que a palmeira está morta ali, mas serve para as espécies,
na
né? Arara.
Não existe árvore morta, né?
Não existe.
Para fazer ninho, né? Beleza. Mais alguma coisa, Léo? Mais alguma pergunta?
E você sabe que, aproveitando esse negócio que você falou, por exemplo, lá em casa a gente colocou caixa. Ninho de madeira para corujinha do mato, né? E ela foi. Na verdade, a gente colocou mais de uma, são três. E uma delas foi ocupada por um casal de maritaca, que a gente até batizou lá o casalzinho, toda noite a gente ficava
Como
vendo.
Como chama?
Era a Carmen e o Paco.
Paco é a novela? Ou
não sei, assim, foi lá em casa o pessoal que... E a gente ficava, daqui a pouco eles vão chegar. Sabia o horário que ia chegar, sabia o horário que ia sair. Mas também, né, às vezes se alguém quiser realmente ter essas aves, ao invés de estar no forro, quiser oferecer uma caixaninha. Não foi a minha intenção colocar para maritaca. O nosso caso ali era para corujinha do mato. Mas foi um ótimo inquilino também. Melhor do que no forro. Nós já tivemos problemas em casa com questão do forro. E a gente fica preocupado pelo bicho mesmo, né? Assim, o barulho em si não é uma coisa, o maior dos problemas. Mas preocupada por morrer, essas coisas todas.
E a espécie... E vai narrando as espécies ali.
É, periquitão Maracanã. Ou só periquitão, né?
Que dá nome ao estádio de Maracanã por causa do Rio
Maracanã. Eu acho que essa imagem foi em casa, hein? Comendo goiaba. Se eu não me engano,
que é essa história do Maracanã?
Tem o Rio Maracanã, né? Onde fizeram o estádio. Provavelmente o nome do Rio é por causa
da espécie. O que é Maracanã?
Guaçu? Eu acho que era Guaçu.
O Rio também. Não, é
Maracanã pequeno, acho que era.
O estado do Rio tem muitas espécies de...
E goiaba elas iam bastante?
Vai.
Adoram.
Eu acho que esses aí são em casa. Pode ser o Paco e a Carmen até.
Aí apresentando para vocês Paco e Carmen, nossos personagens de hoje.
Não tem dimorfismo sexual mesmo, macho e fêmea são virtualmente idênticos.
Parecidos. Bem idênticos.
Aí, né? Maracanã, porque é interessante.
Aí tá o ninho, que é a questão que a gente tá falando do ninho, né?
O oco das árvores, ali é um oco de palmeira. Um ninho bem clássico de pistacídeo. Um buriti no fundo ali, ó, eles fazendo o ninho.
E eu acho que é interessante também que são aves que têm essa capacidade de se adaptar, né? Até esses casos desses projetos que o ser humano tem que ir lá, tanto da arara azul, da tiriba, de cara suja, o periquito de cara suja, o ser humano está intervindo, mas a resposta do bicho está sendo rápida, né? Então tem animais que são, tem espécies que são mais difíceis e os psitacídeos eles se adaptam bem, eles dão um retorno bom, assim, né?
De adaptação, né? E acaba sendo a necessidade e acaba se adaptando à cidade, ao desmatamento.
Sim. É, mas tem várias espécies que são bem florestais, assim, não. A própria arara azul é um bicho que.
E a gente vê casos, às vezes, de espécies até aqui na região. Arara canindé não é da nossa região. E a gente tem cidades aqui perto que hoje tem população de arara canindé, por provavelmente soltura ou escape, ou algum indivíduo que poderia ser um pet, enfim. E hoje já tem populações, né? Então, assim, você vê que o bicho está conseguindo se adaptar ali a um ambiente, embora não fosse um ambiente que ele estaria naturalmente.
É, um exemplo disso é o tucano também, né? Na nossa região, que a gente não tinha tucano.
Mas ele está expandindo a distribuição naturalmente.
É, até é impressionante.
Na minha região, quem está chegando lá em Cunha agora não tinha registro, eu estou registrando, esse ano comecei a registrar o periquito de asa amarela.
É.
O bicho está expandindo a distribuição também, nesse mesmo caminho, dos tucanos, dos bichos. Mais de cerrado que estão invadindo áreas de Mata Atlântica. Essa arara azul é impressionante.
É linda também. E também não tem dimorfismo.
Não, não tem.
É o carinho, fazendo carinho.
Geralmente, bichos que são monogâmicos, é uma coisa bem característica de bichos monogâmicos, eles não têm dimorfismo. É uma coisa interessante dos psitacídeos que às vezes...
Olha lá como se segura com a patinha.
É muito forte. E segura com o bico. Ela usa o bico como um membro. É, a cópula das aves geralmente é bem curtinha, né? Só encosta a cloaca, não tem, a ave não tem pênis, não se encosta a cloaca com cloaca e ali passa. Ah, e é muito interessante que as araras e os outros psitacídeos, eles podem ficar na cópula ali por alguns minutos, até eu lembro.
Sabe o que eu já vi assim?
É o amor, né? É
o
amor.
Tiriba de Frimer fazendo isso.
Qual?
Hoje tá como tiriba do Paraná, né?
Isso é legal, essa imagem, né? Porque ela também não é capaz de fazer o bico, o ninho sozinho na cavidade. Ela precisa de uma ajudinha,
ela
né?
Ela só dá uma reformadinha, mas ela precisa ter cavidade.
Se eu não me engano,
então,
esse aí foi na...
o que é um pica-pau ou alguma outra espécie?
O pica-pau é um oco natural. Inclusive, um dos maiores limitantes para a arara azul do Pantanal é a falta de oco.
De oco. Por causa de um... Inclusive, algumas espécies que a gente visitou lá.
Isso. Até
por causa do fogo, incêndio,
isso,
né?
E isso, aí, né? O projeto arara azul... espalhou muito.
Se eu não me engano, essa imagem aí foi na propriedade que eu falei, no Aymara Lodge, lá, bem na frente de um dos quartos, eu acho, com quase certeza, que foi o Juliano que falou que são as aves da felicidade.
Da felicidade.
Nossa, olha isso,
linda. Não, e é realmente, né, uma ave bonita. E agora, com relação à reprodução, os filhotes, geralmente, das araras, vão pegar, por exemplo, como
depende, os pais podem alimentar quase que até um ano depois.
É.
Os twins...
E um ou dois filhotes...
Geralmente...
Imagina ver um filhote
dois.
De twin já é pequenininho.
Twin, geralmente, o filhote fica independente logo e quase que abandona o ninho. Mas as araras podem ficar muito tempo. São animais também super sociais, longevidade, né? São todas as questões de longevidade. Parece muito um ser humano. Longevo, tendência
aí,
à monogamia.
Você está se identificando?
Né? Claro, claro.
Fala bastante.
Falo bastante, tem várias...
cores...
Cores, coloridos.
Desculpa te cortar, mas é que eu vi a imagem da tiriba ali comendo. É interessante que a gente fala muito dos animais dispersores de sementes. Não nesse caso que a tiriba está tirando ali a imagem nossa do terra, que ela está tirando a polpa da jussara e vai jogar essa semente, vai ajudar a dispersar. Mas quando a arara, ela não é uma dispersora de sementes, ela é uma predadora de sementes. Ela mata a semente,
E lá no Pantanal, na fazenda, que é a maior concentração de arara azul, nessa fazenda que nós visitamos, que foi uma aventura para chegar até a fazenda, encalhou o carro, ficamos 5 horas ilhados, 4 horas ilhados lá. Mas o curioso é que elas têm uma relação muito interessante com o gado.
Sim.
O gado come o fruto, rumina,
da palmeira.
Da palmeira.
E fica mais fácil ela pegar.
Ela não precisa tirar aquela parte verde.
E por conta disso, alguns... Porque, na verdade, essas palmeiras grandes, os gerivás, as palmeiras têm amarelado, polpa amarelada grande, butiá, tem umas outras. Alguns pesquisadores argumentam que, no passado, as araras azuis tinham uma relação com a megafauna extinta, as preguiças gigantes e outros animais que comiam esses frutos, e as araras iam nas fezes desses animais... que hoje foram substituídos pelo gado.
É impressionante. Onde tem um gado, então elas ficam na cerca, na porteira, né?
E o coquinho já passou por um processo de gestão, já te arrancou a polpa, mas deve ficar mais desidratado também, né? Deve ser bem mais fácil.
É como se o gado fosse o garçom ali que levasse a comida para a arara, né? Ó, beleza. Deu horário já, não? nosso horário?
Não tem mais perguntas.
Se deixar, a gente vai ficar aqui falando até amanhã sobre passarinho.
Você acompanha novos episódios, né, no nosso canal. A gente esqueceu de falar para o pessoal dar o like, se inscrever no nosso canal.
E eu estava reparando que a gente tem que providenciar a caneca de psitacídeo, né? Porque a gente tem uma diversidade, mas de psitacídeo não temos.
Cambada de Chaves. Eu acho ótimo o nome dessa
espécie. Porque também faz muito barulho. É a sua cara,
pois
Paulo.
É, Cambada de Chaves. E sair a pedra.
Tá rolando um bullying aí.
Pois
é. Tá brincando, é só pra encher o saco.
Não, mas eles pegam no meu pé porque eu não deixo fade, né? Não deixo o
ponto
silêncio.
De corte.
É, eu já emendo, você entendeu? Um assunto no outro. Luciano, obrigado pela visita mais uma vez.
Obrigado.
Vai voltar pra
vocês.
Cunha, levando as araras no pensamento.
Vamos aproveitar, né? Eu não volto pra Cunha hoje.
Hoje
porque...
você paga o jantar pra nós, né?
Porque amanhã a gente... começa a gravação.
Não, não
vou
pode
falar,
falar
o que é, calma, amor.
Eu já falei assim, ai
não
meu
pode
Deus.
Não falando
o que é, falei, isso amanhã mesmo. A gente começa uma gravação.
Você vai pagar o jantar pra gente hoje,
você
não vai?
Que curte o Terra, você que curte passarinho, fique atento que a gente vai começar um negócio novo e super legal. Porque vocês já viram que eu não posso falar mais nada, senão vão me bater aqui. Tá até o Léo lá dos bastidores, não, mas não vou contar. Mas vem coisas boas por aí,
sempre.
Né?
Sempre. É, seja bem-vindo, então, Ananda, as aves da felicidade.
Que a gente possa sempre, né, admirar e, enfim, se encantar com esses bichos, independente se for na área urbana ou em diversos cantos do Brasil. A gente que viaja muito, acho que é difícil até alguma viagem que a gente faz, a gente não encontrar psitacídeo. Se for aqui no Brasil, a gente sempre acaba encontrando.
É verdade.
Eles estão por todos os lugares.
É só admirar, sabe? Tá com o coração aberto para admirar, né?
Com certeza.
E você que tá em casa, se inscreve no nosso canal, dá uma força aí pra gente, deixa o like aí pra gente poder trazer mais assuntos, né? Mais sobre as aves, sobre os sons da terra. Valeu, pessoal.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Até a próxima. Ó, um brinde aqui, ó.
Um brinde.
É água, viu, pessoal? Água, água.
Água que passarinho bebe.
Bebe.
Sons da Terra.